Cientistas climáticos contam o que se pode esperar do fenômeno El Niño neste ano. Nos 150 anos de Santos Dumont, especialista fala do legado do pai da aviação. Grupo da Universidade de Brasília forma um polo de estudos sobre integridade científica. Tecido adiposo da gestante pode ter influência na saúde metabólica do filho. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o El Niño, um fenômeno climático cíclico que provoca um aquecimento anormal na região central do Oceano Pacífico por mais de 6 meses. Um El Niño vem ocorrendo desde junho. Nós vamos mostrar o que se sabe sobre as origens do fenômeno e discutir com cientistas climáticos quais são as chances de o evento desse ano ser severo ou moderado e que consequências são esperadas no Brasil. Outro destaque do programa é a produção sobre integridade científica de um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília. Na 7ª Conferência Mundial sobre Integridade em Pesquisa, que aconteceu no ano passado na Cidade do Cabo, na África do Sul, vários trabalhos dessa equipe da UNB representaram o Brasil. Teremos uma conversa também com um dos maiores especialistas na vida e na obra de Santos Dumont, cujos 150 anos de nascimento são comemorados no dia 20 de julho. E ainda vamos falar sobre um estudo que indica que alterações no tecido adiposo de uma gestante, provocados tanto por carência quanto por excesso de ingestão alimentar, regulam a exposição do feto a nutrientes e podem levá-lo a ter doenças metabólicas na fase adulta. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você pode acompanhar a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Os Institutos Nacionais de Saúde, principal agência de financiamento à pesquisa biomédica nos Estados Unidos, proibiram o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, na elaboração de pareceres sobre projetos de pesquisa e pedidos de bolsas. Havia suspeitas de que pesquisadores incumbidos de analisar propostas submetidas à agência estavam utilizando o ChatGPT para redigir seus comentários e opiniões especializadas. Em um movimento semelhante, o Conselho de Pesquisa Australiano também proibiu a inteligência artificial generativa na revisão por pares após receber pareceres aparentemente escritos pelo ChatGPT. De acordo com reportagem da revista Science, a proibição não busca apenas garantir a qualidade das avaliações, mas também preservar a confidencialidade na análise das propostas. Quando partes de um projeto de pesquisa são inseridos em uma ferramenta de inteligência artificial online, suas informações passam a fazer parte dos dados de treinamento do software. Um estudo conduzido no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, publicado na revista Parasites and Vectors, apontou um potencial alvo para o desenvolvimento de uma vacina contra a febre maculosa. No Brasil, a doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida principalmente pelo carrapato estrela, e é comum na região do Cerrado e em áreas degradadas da Mata Atlântica. Estudos anteriores do grupo da USP haviam mostrado que, ao infectar o carrapato estrela, a bactéria é capaz de inibir no aracnídeo um processo chamado apoptose, que é a morte programada de suas células. Essa sobrevida do carrapato estrela dá à bactéria tempo para se proliferar e infectar outras células. No trabalho mais recente, apoiado pela FAPESP, o grupo da USP silenciou a expressão gênica da principal proteína inibidora da apoptose no carrapato estrela, que morria assim que se alimentava de sangue. Andréia Cristina Fogaça, professora do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas e coordenadora do estudo, disse à agência FAPESP que esse alvo pode abrir caminho para conter e diminuir a densidade populacional do carrapato hospedeiro da bactéria. Pesquisadores da China e dos Estados Unidos avaliaram o conhecimento de 514 estudantes chineses que fazem pós-graduação em medicina sobre alguns tópicos de integridade científica e o funcionamento de comitês de ética em pesquisa. O trabalho se baseou em um questionário respondido por meio de um aplicativo popular na China, o WeChat, por alunos de mestrado e de doutorado de uma escola de medicina e de dois hospitais afiliados a ela na região centro-sul da China. Entre os resultados positivos, constatou-se que 63,2% dos alunos estavam familiarizados com a atuação de comitês de ética e 90,7% consideravam úteis esses comitês. Entre as más notícias, 27,4% dos estudantes disseram considerar aceitável a fabricação de dados ou resultados para melhorar as conclusões de um estudo, se isso não prejudicar pacientes.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O físico, escritor e divulgador científico Henrique Lins de Barros é um dos maiores especialistas na vida e na obra de Santos Dumont, o grande inventor brasileiro que nasceu há exatos 150 anos no dia 20 de julho de 1873 e criou o primeiro aparelho mais pesado que o ar a decolar, voar e aterrissar por seus próprios meios, o 14 bis. O voo aconteceu em Paris em outubro de 1906. Pesquisador aposentado do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, Henrique Lins de Barros descobriu Santos Dumont na década de 1980 e é autor de 4 livros sobre o brasileiro que virou o pai da aviação. O Pesquisa Brasil conversa agora com Lins de Barros sobre a importância e o legado de Santos Dumont. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar do programa.
Eu é que agradeço o convite.
Professor, como surgiu seu interesse por Santos Dumont? O senhor é físico, fez mestrado e doutorado em física atômica e molecular. Em algum momento, Santos Dumont entrou no seu campo de interesses. Como isso aconteceu?
A aviação, o avião, para mim, era uma coisa muito fascinante. Eu morava em Copacabana, tinha uma janela pequena para ver. Então, quando passava o avião, eu corria para ver o avião, porque eu achava fascinante. Ou então via os aviões decolando do aeroporto de Santos Dumont. Era fascinante. E eu sou físico. Quando eu dava aula de física, tem um problema do corpo rígido, e eu achei, comecei a me interessar bastante em como você explicar o equilíbrio das forças, do arrasto e tudo. E comecei a entrar um pouco na aviação, no avião. E aí batia aquela história dos irmãos Wright versus Santos Dumont. Aí eu comecei a me interessar para ver, essa polêmica, que na verdade não é uma polêmica. Comecei a me interessar e dei um curso de física sobre equilíbrio de uma aeronave. Era uma brincadeira, mas como tal, funcionou. E aí eu fui entrando cada vez mais fundo e cheguei até Santos Dumont pelos caminhos diversos, ou seja, através do desenvolvimento da aerodinâmica no início do século XX. E é física pura, né? Muita física.
E o que mais o atraiu na figura de Santos Dumont? Se o senhor fosse falar da importância dele para quem ainda não o conhece, o que destacaria?
Olha, Santos Dumont é mais ou menos como um Vasco da Gama. Vasco da Gama descobriu o caminho das navegações marítimas para Portugal com a Índia. Santos Dumont iniciou a era da navegação aérea, a era do voo. O século XX é o século do voo, em que a gente só pensa nas distâncias através do tempo do voo. Então, isso daí é uma coisa que é importantíssima. O século XX é moldado pela participação de Santos Dumont. Ele é que começa essa evolução cultural.
Professor, falando da disputa de Santos Dumont com os irmãos Wright, os pioneiros da aviação dos Estados Unidos, que fizeram um voo controlado em 1903, 3 anos antes do 14 bis, mas que dependiam de ajuda externa, como uma catapulta, para fazer o protótipo correr sobre trilhos. O senhor falou que não há uma polêmica. Por que o senhor diz isso?
Porque, simplesmente, se você pegar o diário de Orville Wright, dizendo como é que teria sido feito o voo de 17 de dezembro de 1903, é um voo realizado com ventos de 30 km por hora ou 40, um voo suficiente para carregar o avião sem motor, sem nada. Então, não é um voo completo, é um voo não completo. Isso em 1903. Em 1904, eles mudaram o avião, aperfeiçoaram, fizeram outros, não voaram bem. Em 1905, eles conseguem realizar voos mais longos, mas sempre depende do vento, da catapulta ou de um plano inclinado. Então, não é o voo completo. Em 1906, 12, por exemplo, 12 de novembro de 1906, Santos Dumont realiza o primeiro voo homologado. O que é um voo homologado? É um voo que a comissão julgadora define o desafio, vai lá e fiscaliza e preenche todos os requisitos. Tem que ser anunciado com antecedência, tem que ser voo público, voo diante da comissão e essas coisas todas. É mais ou menos o modelo das Olimpíadas. O competidor diz que vai fazer uma corrida e na hora ele está lá para correr. E o voo homologado de Santos Dumont é exatamente isso. Ele é fotografado, é filmado com testemunhas, com comissão julgadora. É o primeiro voo homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica. É o primeiro voo completo de um avião, que é o 14 bis. Então, para mim, isso não é uma polêmica, é uma verdade histórica. É assim.
Professor, o senhor participou da construção de uma réplica do 14 bis em Caldas Novas há alguns anos. E, ao fazer a réplica, o que, que o senhor achou da tecnologia?
Olha, é emocionante. Eu tive em Caldas Novas com o Alan Calassa e a preocupação do Alan era fazer a réplica mais precisa que a gente tinha possibilidade de fazer. Porque não existe, ou não se conhece ainda, o plano original do 14 bis. Mas nós temos indicadores, por exemplo, a cesta, que é o posto de comando do 14 bis, o material que isso foi divulgado. Então, o Alan teve um cuidado extremo de seguir essas instruções e chegar ao avião, mas não é um avião trivial de você dirigir. Porque, primeiro, eu acho que é o único avião que o piloto vai em pé, né? Não tem os pedais, não tem instrumento nenhum. Você pode controlar a subida, virar para a direita ou esquerda com uma mão, subida com a outra mão, e com o corpo acionando o aileron, ele pode controlar a inclinação. Quer dizer, é dificílimo pilotar aquilo. É dificílimo aprender a pilotar aquilo. E o Alan conseguiu fazer todas essas etapas e o avião é bastante fiel, até onde a gente sabe, do original. Só mudou o motor. Motor de mesma potência, com hélice semelhante, mas é um avião, uma réplica bastante fiel. E foi emocionante. Quando o Alan me ligou para dizer que tinha conseguido voar, eu fiquei absolutamente abismado, né? E 100 anos depois o avião voltou a voar.
Santos Dumont se suicidou no Brasil em 1932. O que se sabe sobre esse final de vida dele? Ele já estava afastado do mundo da aviação, não?
Olha, ele estava ainda inserido na questão da aviação. Por exemplo, em 1928, se não me engano, ele ganha a Grande Legião Francesa, em homenagem aos trabalhos que ele está desenvolvendo. Ele participa de discussões e as suas opiniões são conceituadas por todos os inventores. O Berriot, por exemplo, que fez a travessia do Canal da Mancha em 1909, num aviãozinho Berriot 11, Berriot diz: não fiz mais do que segui-lo e imitá-lo. Ele responde a Santos Dumont. Santos Dumont parabeniza o voo e ele diz: Santos Dumont, não fiz mais seguir e imitá-lo. Então, é a figura central na história da aviação, permanente. Em 1934, o Blériot faz um hidroavião que vem ao Brasil, chama-se Blériot Santos Dumont, em homenagem a Santos Dumont. Então, ele está presente nisso o tempo todo. O estado de depressão que aparece, eu acho que é uma bipolaridade, já na década de 20, está manifesto. No Brasil, quando ele veio aqui uma vez, ele teve a consulta com Juliano Moreira. Nós não conhecemos o recibo da consulta, mas não conhecemos mais do que isso. Então, o que vai surgindo com isso é que os documentos vão chegando a você. E existe uma documentação importantíssima que estava nas mãos de Sofia Helena, que é uma sobrinha neta de Santos Dumont, que foi organizado pelo Brigadeiro Vanderlei, e que é de recorte jornal da época, datados das notícias de Santos Dumont. Então, a gente vai ver que é uma enormidade de notícias. E Santos Dumont foi para a França com o dinheiro da herança do pai dele, que era o principal cafeicultor de São Paulo. Ele foi com muito dinheiro, mas quando ele morre, ele está com mais dinheiro que os prêmios que ele recebeu.
Nós conversamos com Henrique Lins de Barros, físico, escritor e divulgador científico, especialista na vida e na obra de Santos Dumont. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O El Niño é um fenômeno meteorológico cíclico que provoca um aquecimento anormal da região central do Oceano Pacífico por mais de 6 meses. Um El Niño vem ocorrendo desde junho, como anunciou o Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. No Brasil, os efeitos mais comuns desse fenômeno costumam ser menos chuva nas regiões norte e nordeste, mais chuvas no sul e uma oscilação entre esses fenômenos nas regiões centro-oeste e sudeste. A ciência climática ainda não conseguiu especificar as causas do El Niño, mas consegue descrevê-lo em detalhes e prever sua ocorrência com boa margem de antecedência. Quem vai explicar para a gente o que é um El Niño é o meteorologista Gilvan Sampaio, coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele é autor de livros sobre mudanças climáticas. Um deles se chama El Niño e Você, o Fenômeno Climático. Olá, Gilvan, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pelo convite.
O que é o El Niño? Quais são as causas desse fenômeno?
O fenômeno El Niño é o aquecimento anormal, ou anômalo, como nós dizemos, das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador, desde a costa da América do Sul, no Oceano Pacífico, ali em Peru e Equador, até o Pacífico Central, em geral, até a linha de data internacional. Esse aquecimento, ele ocorre em média, a cada 2 ou 7 anos ocorre um aquecimento do Oceano Pacífico, ou seja, a cada 2 ou 7 anos você tem um fenômeno El Niño, tem um ciclo bem definido. E, em geral, quando ocorre esse aquecimento, ele dura da ordem de 12 a 18 meses, em média. Né? E aí esse aquecimento, que de fato ninguém sabe explicar o porquê exatamente desse aquecimento, mas está relacionado, por exemplo, aos ventos alísios, e aí o enfraquecimento dos ventos alísios no Oceano Pacífico, para que as pessoas possam entender, os ventos alísios eles sopram de leste para oeste, na linha do Equador, né? E aí esses ventos enfraquecem, e ao enfraquecer, as águas que estão mais quentes lá no oeste do Oceano Pacífico, elas começam então a fluir na direção da costa da América do Sul, e aí o Oceano Pacífico ao longo do Equador fica totalmente aquecido. Qual é a consequência disso? Um oceano aquecido na região do Equador, ele provoca uma mudança da circulação da atmosfera. A atmosfera ela tem uma circulação, por exemplo, a localização dos grandes desertos e das florestas tropicais, em grande parte, se deve à circulação da atmosfera. E aí esse aquecimento ele faz o quê? Ele justamente modifica essa circulação da atmosfera. E aí é por isso que nós observamos impactos desse aquecimento em todo o planeta.
Seu livro, O El Niño e Você, explica como funciona o El Niño comparando a ação dos ventos no oceano com um grande ventilador colocado sobre uma piscina. Você poderia detalhar essa comparação para os nossos ouvintes?
Isso, eu fiz um paralelo com a piscina justamente para comparar o que acontece no Oceano Pacífico. Então, se nós imaginarmos que o Oceano Pacífico é uma grande piscina, né? E na borda dessa piscina nós colocarmos um ventilador, que aí nós estamos representando os ventos alísios, né? Os ventos alísios, como eu já falei, eles sopram de leste para oeste, né? Ao longo da linha do Equador. Então seria o ventilador. O que que faz os ventos alísios ali na linha do Equador? Eles empurram as águas do Oceano Pacífico em direção ao oeste. Tanto é que se a gente pegar o nível do mar próximo da costa da América do Sul e lá na próxima da costa da Indonésia, o desnível, em função do atrito do vento com a superfície oceânica, chega a ser até 70 centímetros. Então, os ventos empurram as águas ficam empilhadas, digamos assim, no oeste do Oceano Pacífico. Essa situação normal. né? E, além disso, se a gente olhar em profundidade no oceano, o que, que acontece? Os ventos empurram as águas no sentido oeste. Dentro do oceano, você gera também uma circulação no oceano, né? Então, você tem as águas afundando lá no oeste do Oceano Pacífico e aflorando na costa oeste da América do Sul, né? Não é por acaso que essas águas que afloram na costa oeste da América do Sul, elas trazem nutrientes do fundo do oceano, e é por isso que aquela é uma das regiões com maior produtividade pesqueira do mundo, né? Então, por exemplo, a economia de países como Chile, o Peru, o Equador, boa parte da economia se deve à pesca, e é por conta desse fenômeno, né? Que a gente chama de ressurgência, que são as águas aflorando ali, trazendo nutrientes, e isso proporciona uma produtividade aí, de peixes muito alta. O que acontece em anos de El Niño? É como se a gente colocássemos o ventilador na velocidade mínima ou se a gente desligasse o ventilador. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? As águas que estão lá empilhadas no oeste do Oceano Pacífico, elas começam a fluir na direção da América do Sul, e são águas quentes. Então, essa onda de águas quentes, elas vão se espalhando, ela vai se espalhando ao longo do Equador, e aí toda a faixa ao longo do Pacífico Equatorial fica aquecida. Águas aquecidas modificam a circulação da atmosfera, porque águas aquecidas proporcionam a evaporação, né? Então, um movimento ascendente na atmosfera, e se o ar sobe algum determinado lugar, ele vai descer em outro lugar. Só que agora você tem todo o Oceano Pacífico aquecido, aí muda totalmente a circulação geral da atmosfera.
Isso tem impacto na pesca?
Isso tem impacto na pesca, porque o que acontece? Você cessa também aquela ressurgência que ocorre na costa oeste da América do Sul, né? Tanto é que o fenômeno El Niño, né, ou menino, né, a tradução do espanhol para o português, ele foi descoberto lá por pescadores peruanos. Depois, obviamente, foram cientistas que começaram a entender o porquê do fenômeno. E o auge do aquecimento do Oceano Pacífico normalmente ocorre em dezembro. Só que em alguns anos, esse aquecimento era um pouco maior. E os pescadores percebiam, não pelo aquecimento das águas, mas porque em anos de El Niño, como você cessa essa ressurgência, você diminui a produtividade da pesca. Então, como o auge é em dezembro, eles falaram assim, ó, esse ano, o menino, né, em referência ao Natal, o nascimento de Jesus Cristo, eles falavam, esse ano o menino está provocando alguma travessura, né? E por isso a gente não tem a pesca, a produtividade como deveria ter. E daí veio o nome do fenômeno El Niño.
Gilvan, eu vi no seu currículo Lattes referências a vários estudos sobre o El Niño de 1997 e 1998. O que ocorreu nesse El Niño e como ele se compara com o que estamos vivendo agora?
Esse El Niño, ele foi o mais intenso do século passado. E ele, por exemplo, provocou um déficit de precipitação na região nordeste do Brasil de 80%. Ou seja, choveu só 20% do que deveria chover no semiárido nordestino. Mas também o de 82 e 83. Por exemplo, de 82 e 83 foi marcado por grandes enchentes e volumes muito expressivos de chuva no sul do Brasil. E aí existe, inclusive, um fato ocorrido, que é o seguinte: uma das regiões inundadas naquele período, que sofreu muito com as chuvas, foi a região de Blumenau, Santa Catarina. E aí, para arrecadar fundos para reconstruir aquela região, é que no Brasil foi, então, estabelecida a Oktoberfest, né? A exemplo do que ocorria na Alemanha. Então, em função justamente do fenômeno El Niño, né, nós começamos a ter Oktoberfest aqui no Brasil, função de uma catástrofe, né, infelizmente.
Nós conversamos com o meteorologista Gilvan Sampaio, coordenador-geral de Ciências da Terra do INPE. Gilvan, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado.
Mas qual será o impacto desse El Niño de 2023? Os primeiros prognósticos sugeriam que seria um super El Niño, com capacidade de provocar fortes secas no norte do Brasil e inundações ao sul. A intensidade do fenômeno, no entanto, pode ser menor do que a expectativa inicial. Nós vamos conversar agora sobre o que esperar do El Niño com o meteorologista Tércio Ambrise, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ele participou de um estudo publicado em dezembro passado sobre padrões do El Niño na América do Sul. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje.
Professor, que intensidade o senhor espera para o El Niño desse ano? Existem modelos que dizem que ele será mais intenso, outros que será mais moderado. Qual é o seu prognóstico e por que é difícil definir a intensidade do fenômeno?
Olha, aí são várias perguntas, hein? Deixa eu começar com a mais simples. Na verdade, sempre você tem um número de vários modelos tentando fazer essa previsão. Quando você pega a média do que eles estão prevendo, na verdade, eles não estão prevendo que vai ser um super El Niño, como foi divulgado logo no início do ano. Isso ocorreu porque as águas já estavam muito mais quentes, começaram um pouco mais e se aqueceram um pouco antes do que costumam ocorrer durante o El Niño, mas agora os modelos já estão tendendo a um El Niño que seja moderado, ou seja, um aquecimento da ordem de 1,5, máximo 2 graus, ali no Oceano Pacífico, né, onde ocorre, que é desde a parte central do Oceano Pacífico até a parte leste, que chega ali perto da costa da América do Sul. Né? Por que é tão difícil? Né? Na verdade, hoje nós temos uma visão muito clara dos impactos do El Niño, né? Como é que o oceano influencia a atmosfera e da atmosfera, né, você influencia outras regiões, inclusive na área de meteorologia, a gente chama isso de teleconexão, ou seja, conexão à distância. Você força numa região e chega na outra. Mas uma coisa que nós ainda não temos uma certeza absoluta é como que o El Niño é iniciado. Se é um fenômeno atmosférico que acaba disparando, né, iniciando o El Niño, ou é um fenômeno oceânico. Né, já que, nós, como todos sabem, nós temos muito mais oceanos no nosso planeta do que Terra. Então, o monitoramento dos oceanos, né, e como que ele poderia estar disparando o El Niño, ainda nós estamos no início, né, da compreensão. Então, como você não tem essa compreensão de como o fenômeno é disparado, os modelos também não têm não dão uma indicação clara quando isso ocorre. Uma vez que o El Niño se desenvolve, aí sim eles conseguem melhorar essa previsão, né, em termos de extensão e intensidade do próprio fenômeno.
Professor, que consequências se pode esperar para o Brasil nesse cenário possivelmente mais moderado? E o que será diferente se o cenário for mais intenso?
Olha, num cenário moderado, né, você sempre tem o que a gente chama daquele El Niño padrão. Né? Você acaba favorecendo, particularmente, o aumento de chuvas na região sul do Brasil. E por uma questão de compensação, quer dizer, nuvens crescendo ali no Pacífico Leste, né, e aí o ar subindo e descendo na parte mais norte e nordeste do Brasil, você tem uma desintensificação das chuvas, né, particularmente no nosso verão. Então, esse é um padrão que se espera. Claro que todos sempre perguntam, bom, em São Paulo? Sabe que São Paulo é uma coisa intermediária. Ele depende muito do El Niño, porque todos os El Niños têm a sua própria característica. Todo El Niño tem o seu próprio impressão digital. Nenhum El Niño é igual ao outro. E São Paulo está exatamente, é um estado que está exatamente numa transição. Então, tem El Niños que o impacto das chuvas são mais intensos, né? E tem El Niños que o impacto é menor. Então, São Paulo está numa certa transição. E só quando o El Niño efetivamente está amadurecido e nós temos uma clara indicação para que direção ele está seguindo, é que nós podemos ter uma ideia mais clara do impacto no estado de São Paulo.
Professor, o fenômeno El Niño vem se tornando mais frequente do que era no passado. Você sabe por quê?
Desde que se tem as primeiras indicações da existência do El Niño, isso vem lá desde 1500, um pouquinho mais para frente, é que já se tem a ideia de que existe esse fenômeno que ocorre ali no Pacífico. E esse El Niño, né, se tinha uma ideia de que ele ocorria entre 4 a 6 anos. Mas desde o início da metade do século passado até os dias mais atuais, ele tem vindo com uma frequência maior. A cada 2 anos, 3 anos, a gente acaba tendo El Niño, né? Inclusive, algumas vezes, eles podem se estender um pouquinho mais, porque eles têm, em média, uma duração de 9, alguns até 1 ano, mas, em geral, 9 meses, e ele tem ficado um pouco mais frequente. Né? É difícil, eu sei que uma próxima pergunta que você poderia fazer é: isso está associado ao aquecimento global?
É exatamente o que eu ia lhe perguntar.
Isso, eu sei disso. Na verdade, há uma grande chance de que esteja. Né? Nós ainda não temos um período tão longo para fazer uma análise mais fina, para saber, para ter uma correlação tão intensa. Mas, coincidentemente, agora que a atmosfera está mais quente, que nós sabemos que o oceano está absorvendo esse calor extra que está ocorrendo na atmosfera, isso pode estar influenciando efetivamente o disparo de mais El Niño. Então, eu diria para você, existe uma chance muito grande desse fenômeno estar muito ligado com o aquecimento global, já que o aquecimento global, e isso são dados que nós temos, tem aquecido os oceanos de uma forma muito intensa ao longo dessas últimas décadas.
Professor, a gente teve recordes da temperatura do planeta batidos recentemente, houve incêndios no Canadá, mortes por calor no sul dos Estados Unidos e no México. De que forma esses eventos podem se conectar com os efeitos do El Niño e qual seria o papel das mudanças climáticas nesse fenômeno mais amplo?
Aí sim há uma direção muito clara. Deixa eu dar uma informação para você. Né? Desde 1880, né, nós temos dados medidos, e o ano de 2016 foi considerado, né, dentro do ranking, o mais quente já registrado até aquele momento, que foi em torno de 1 grau da média atmosférica. Né? E olha que nós estamos trabalhando hoje de tentar evitar que a média da temperatura do nosso planeta ultrapasse 1,5, máximo 2. Em 2016, nós chegamos a 1 grau. E note que esse foi um ano de El Niño. Né? Então, na verdade, quando você tem um El Niño, você tem isso, num linguajar mais de meteorologia, as águas aquecem, né? Você tem o vapor de água subindo. Esse vapor de água, quando ele sobe, ele condensa, né? Que vira as nuvens. É, o que a gente vê no céu nada mais é do que água, né? São gotículas de água, né, que se condensaram. E quando você condensa, você libera uma quantidade extra de calor na atmosfera. Então, além do aquecimento que nós estamos tendo em função do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, quando você tem um El Niño, e veja que quando a gente fala desse fenômeno El Niño, nós estamos falando de uma região extensa ali no Pacífico, Oceano Pacífico, que vai desde a parte mais central até a parte leste, inclusive com uma largura muito intensa, que as águas estão mais quentes. Então você automaticamente está liberando mais calor para a atmosfera. E com isso, você começa a ter um aquecimento extra. Então, por exemplo, isso nós podemos conversar no início do ano que vem, eu não tenho a mínima dúvida que esse ano vai bater o recorde do ano mais quente já registrado desde os registros constantes, né, desde 1880. Então, na verdade, sim, né, em função do El Niño, em função do aquecimento que nós estamos já observando por causa da liberação dos gases de efeito estufa, os dois caminham lado a lado e isso provavelmente tem intensificado as ondas de calor que nós estamos vendo aonde? No hemisfério norte como um todo, né, América do Norte, mas se você notar bem, maio foi um mês muito quente aqui para nós no Brasil também.
Nós conversamos com o meteorologista Tércio Ambrise, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A 7ª Conferência Mundial sobre Integridade em Pesquisa, realizada no ano passado na cidade do Cabo, na África do Sul, vários trabalhos apresentados por brasileiros vinham de um mesmo grupo da Universidade de Brasília, sob orientação de Dirce Beleze Guilhem, professora da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Havia trabalhos sobre a presença de escritórios de integridade em universidades do Brasil, sobre retratações de artigos relacionados ao vírus SARS-CoV-2, sobre uma plataforma de formação em integridade científica e sobre um programa de integridade aplicado em centenas de alunos da UNB, de áreas como saúde, humanidades e tecnologias. Nós vamos conversar sobre esses trabalhos e a repercussão que eles tiveram com Dirce Guilhem. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Professora, a senhora e o seu grupo criaram uma disciplina sobre ética que vem se desdobrando nos últimos anos em temas de integridade científica. Que disciplina é essa e que resultados vocês alcançaram com ela?
Nós delineamos a disciplina a partir do ano de 2004. Ela é ofertada desde 2004 no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e ela foi sofrendo modificações ao longo do tempo para que nós pudéssemos incluir temas como integridade científica, boas práticas científicas e tudo mais. Nós já vínhamos trabalhando com ética em pesquisa, em comitês de ética em pesquisa, como membro da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, mas nós sentimos que apenas essa vertente não era suficiente para mostrar aos pesquisadores, aos alunos, aos estudantes, que daria conta em outras etapas da pesquisa. A ética em pesquisa do Comitê de Ética é de uma fase específica, que é o processo de submissão e análise do projeto. Mas nós temos a condução do projeto de pesquisa, nós temos a elaboração de relatórios, nós temos a divulgação em revistas científicas conduzidas, né, efetuadas por pares, e nós temos também o processo de pós-publicação, que é onde os pesquisadores em geral, a comunidade científica, detecta os problemas que aconteceram ao longo da pesquisa. Então, nós sentimos a necessidade de abordar esse tema em todas essas etapas, e não apenas nessa etapa de submissão do projeto ao CEP.
Quantos alunos já frequentaram ao todo? Qual é o alcance dessa disciplina?
Nós temos alunos de pós-graduação de toda a Universidade de Brasília, e também dos campi que estão fora. Então, nós temos alunos da saúde, das humanidades, da engenharia, do direito, são alunos que vêm, que escutam falar sobre a disciplina e se matriculam para fazer a disciplina. E, ao final, muitos dizem, eu vou recomendar a disciplina para meu colega, para meus colegas do mestrado, doutorado. Nós já, com a última edição, que foi em 2022, nós já tivemos cerca de 400 alunos cursando essas disciplinas. É um montante razoável. Nós sabemos que eles serão multiplicadores. E o interessante é que depois que eles cursam a disciplina, eles voltam para fazer perguntas, eles encaminham e-mails e assim, as dúvidas vão sendo retiradas nesse processo pós-disciplina também.
Professora, nesse congresso do ano passado, vários resultados apresentados vinham do seu grupo de pesquisa. Quantas pessoas estão envolvidas em pesquisa e integridade científica no seu grupo hoje?
Nesse momento, nós temos três pesquisadoras, né, que são as responsáveis pela condução dos projetos de pesquisa. Nós temos um projeto sobre desenvolvimento de narrativa, a utilização de narrativas fílmicas para aproximação da sociedade em geral com esse tema. Nós temos um outro trabalho também que está sendo desenvolvido com estudantes de enfermagem, numa parceria entre a Universidade de Brasília e o Centro Universitário Unieuro. E nós estamos trabalhando na finalização do artigo sobre a integridade, as retratações na era da Covid, e que nós pretendemos que seja publicado, que foi apresentado lá no Congresso também. Então, a gente está na etapa seguinte desse processo. Então, você perguntou quantas pessoas estão envolvidas. Eu diria, as quatro pesquisadores, na verdade, cinco alunos de pós-graduação, e nós temos também os alunos de graduação da iniciação científica. Então, nesse momento, nós submetemos alguns artigos para o edital 2020, 2023-2024 e estamos aguardando esse processo.
Esse edital que é?
É o edital de iniciação científica da Universidade de Brasília, 2023-2024, que começa no meio do ano e termina no meio do ano.
Eu queria falar desses projetos. Tem um que é para desenvolver metodologias para o ensino de boas práticas científicas e usa narrativas de filmes, é isso?
Isso.
Que narrativas?
As narrativas fílmicas nós trabalhamos da seguinte forma. Nós assistimos o filme e é claro que é uma amostra de conveniência, porque tem que ser um filme que abarque essas questões. Então, eu vou dar um exemplo. O filme Cobaias. Esse filme conta a história do estudo Tuskegee, que foi realizado durante 40 anos com lavradores, né, agricultores estadunidenses, negros, pobres, sem escolaridade, num local onde tinha muita sífilis. E o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eles conseguiram introduzir os participantes, mas eles não tiveram termo de consentimento livre esclarecido, então esse processo de engajamento já é problemático. Depois, foi descoberta a penicilina. Em 1942 já tinha acesso à penicilina. E esses participantes, eles não tiveram acesso e o estudo foi conduzido durante o restante, até 1972, quando um jornal divulgou, na primeira página dos Estados Unidos, uma matéria chamada Bad Blood, que é sangue ruim. Então, nós temos várias coisas que ferem a integridade científica nesse filme. E nós escolhemos algumas narrativas que são assim, de 2 minutos, de 4 minutos, que tem a ver com os temas da integridade. Então, assim, por que os participantes não sabiam que eles estavam num estudo e que eles não estavam recebendo tratamento? Essa é uma questão importante. Por que que eles havia uma certa sedução? Por que que eles recebiam um almoço quente? Para a gente pode parecer, assim, uma coisa trivial, mas nos Estados Unidos eles comiam um sanduíche na hora do almoço. Então, receber um almoço quente era uma coisa importante. Outra questão, eles financiavam a banda deles, levavam para outros lugares. Isso ia colocando esses pacientes numa certa dependência dos pesquisadores. Então, quando nós olhamos essas situações, além disso, eles recebiam um seguro de morte, né? De $50 para pagar o enterro, comprar caixão, uma vez que eles eram filhos de escravos, né? Descendentes de escravos muito proximamente, e eles eram enterrados tradicionalmente em lençóis. Então, assim, isso tudo chamava a atenção deles, no sentido deles se engajarem. Só que eles não estavam sendo tratados, eles estavam recebendo placebo. Então, eles recebiam vitaminas, recebiam placebo, e depois, quando tinha o tratamento consolidado, eles não receberam esse tratamento. E o estudo só terminava quando eles passavam pela necropsia. Então, todo esse processo ele é destrinchado quando a gente pega esses trechos e trabalha com a comunidade. Então, isso é possível fazer de uma forma assim, maravilhosa.
Tem um outro trabalho que envolve uma gincana para disseminar conhecimento sobre integridade para estudantes de enfermagem. Como funciona a gincana?
Esse trabalho é a continuação de um outro que nós já tínhamos realizado, que foi verificar a concepção dos estudantes de enfermagem inseridos no programa de iniciação científica sobre integridade científica, né? Então, sobre todas as boas práticas e tudo mais. E, em função disso, nós verificamos que era importante também trabalhar com o grupo de enfermagem que estava no graduação em enfermagem como um todo, porque eles vão trabalhar se eles não forem pesquisadores, eles irão trabalhar num centro, provavelmente, que tenha pesquisa clínica ou outro tipo de pesquisa. Então, eles precisam estar municiados para essas situações. E é assim, nós aplicamos um questionário pré-teste, né? Então, com esse questionário, a gente consegue ver quais são as concepções deles antes da gincana. Aí nós trabalhamos a gincana com todos esses conceitos modernos sobre integridade científica, os três mais prevalentes, fabricação, falsificação e plágio, e todos os outros que circundam esses grandes temas, né? Que são considerados também uma prática científica, mas estão caminham ao lado desses três grandes, né? E aí nós trabalhamos todos esses temas com a gincana, eles participam, tem ganhadores, e a gente vai ranqueando, assim, mas de uma forma para que eles interajam com os pesquisadores. Depois disso, a gente aplica o pós-teste e pode comparar com o pré-teste para ver o que eles aprenderam nesse processo e o que nós precisamos modificar ou trazer de outra forma para eles, aprenderem também os conceitos.
Professora, e para onde o trabalho do seu grupo está seguindo agora?
Então, nós trabalhamos bastante a questão da formação, né? As pesquisas de formação, desenvolvimento de metodologias ativas. E agora nós queremos trabalhar com os pesquisadores, no sentido, isso vai ser uma metodologia de bola de neve, e nós vamos trabalhando para que pesquisadores que tenham tido algum problema, ou que tenham tido conhecimento de situações consideradas má prática na ciência, que eles possam contar a experiência deles. Por que que eu estou falando isso? Porque eu participei de um evento no qual se estava relatando as pesquisas realizadas. E num determinado momento, uma pesquisadora apresentou os resultados dela. E aí eu pensei assim, gente, esses resultados, isso não é resultado, isso ainda está no processo muito claramente, muito, muito incipiente. E daí ela falou lá entre todos os pesquisadores que eles tinham tido um problema de má prática, onde o estudante de mestrado havia fabricado 200 questionários. E eles só conseguiram perceber porque na hora da análise estatística não batia, né? Não dava certo nada. Era justamente porque isso tinha sido fraudado. Ele foi desligado. E aí nós, eu estava presente nessa reunião e eu pensei, nós temos que trabalhar também, conversar sobre esses problemas, que normalmente eles ficam um pouco escondidos assim no contexto geral da pesquisa.
Nós conversamos com Dirce Beleze Guilhem, professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada também, foi um prazer participar.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Alterações no tecido adiposo de uma gestante provocadas tanto por carência quanto por excesso de ingestão alimentar podem regular a exposição do feto a nutrientes e levá-lo a ter doenças metabólicas na fase adulta. O alerta vem de um artigo publicado na revista Nature Reviews Endocrinology. Nós vamos conversar agora com José Donato Júnior. Ele é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que coordenou esse trabalho. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui.
Professor, como o tecido adiposo da mãe pode influenciar na saúde metabólica do filho que está sendo gerado? Quais foram as alterações que vocês observaram?
O tecido adiposo é um lugar responsável por armazenar energia na forma de gordura, mas também é um local muito importante para a produção de hormônios que agem no desenvolvimento do corpo do feto e mesmo na vida adulta. O que a gente observou foi que esses hormônios produzidos pelo tecido adiposo podem agir e alterar o desenvolvimento do cérebro e de vários órgãos do feto. E isso pode levar a uma maior propensão ou a proteção ao desenvolvimento de doenças metabólicas na vida adulta, como obesidade e diabetes.
Como é a ação desses hormônios? Como isso acontece?
Bom, esses hormônios, para poderem agir no tecido, eles precisam ter seus receptores. Esses receptores reconhecem essas substâncias. E vários estudos conduzidos, não apenas no meu laboratório, como em outros, mostraram que, por exemplo, existe um hormônio chamado leptina. A maior parte dos receptores desse hormônio estão localizados em neurônios. E esses neurônios são neurônios que regulam a fome, a saciedade. Dependendo de como acontece a produção desse hormônio leptina durante o desenvolvimento, ou seja, na mãe, no período gestacional, esse hormônio age no desenvolvimento do cérebro da criança e pode, por exemplo, aumentar ou diminuir a atividade daqueles neurônios que causam fome ou saciedade. Lá na frente, isso pode gerar uma propensão dessa criança a engordar mais, sentir mais fome ou querer comer comidas mais calóricas. Então, tudo isso relacionado com a ação desses hormônios nesse período bem inicial da vida, no desenvolvimento. Só uma questãozinha. Não é apenas nesse período gestacional, mas eles também podem agir no início, nos dois primeiros anos de vida. Esse período, onde a criança está recebendo leite materno, outros estímulos ambientais, alteram a produção desses hormônios no organismo da criança. E isso também pode causar consequências que vão ser sentidas lá na frente, quando o indivíduo é adulto.
Professor, essas consequências são de longo prazo? Elas são para a vida inteira?
A gente não sabe se, assim, isso... O fato é que não quer dizer que é determinante. 100% das crianças que passaram por essa situação vão ter problema. É um aumento de risco, é uma questão de prevalência estatística. Então, isso vai aumentar em tais por cento a chance de desenvolvimento disso. Só que a gente acha que isso é um efeito duradouro mesmo, porque normalmente a gente vai ver a consequência disso quando você é adulto. Né? Quando você é criança, você está passando por uma série de processos transitórios, e no indivíduo adulto, aquela região do cérebro que, por exemplo, controla seu apetite, por ter sofrido aquela alteração lá no começo da vida, pode levar essa criança, esse indivíduo adulto, a sentir mais fome, por exemplo. Então, a gente acha que é permanente, mas não é determinante. Né? Uma criança que passou por isso, ela pode, eventualmente, saber que lá na frente ela vai ter que ter mais cuidado, etc., tal, com alimentação, com hábitos de vida, para eventualmente evitar que aquela maior probabilidade aconteça.
Professor, como vocês levantaram esses dados? Como foi possível avaliar isso?
Bom, você tem dois tipos de pesquisa, uma com seres humanos, outras com animais. Em seres humanos, alguns momentos críticos, como, por exemplo, períodos de guerra, como na Segunda Guerra Mundial, propiciaram um período em que uma cidade foi sitiada. E nessa cidade, o abastecimento de comida foi bloqueado. Então, todas as mães grávidas, num determinado período de alguns meses, acabaram passando por um período, por exemplo, de privação alimentar. Os pesquisadores tiveram a sacada de acompanharem essas crianças que nasceram nesse período e compararem com crianças nascidas nesse mesmo local, só que não passaram por essa privação alimentar, e viram que aquelas que passaram tiveram muito mais prevalência de doenças como diabetes e obesidade. Então, veja um estudo em humanos que foi possível através de uma situação muito peculiar. Em modelos animais, a gente consegue estudar a parte mais de mecanismo, como isso acontece. Nosso laboratório foi capaz de produzir um camundongo, que ele era deficiente do receptor que reconhece o hormônio leptina. E esse animal nasceu sem esse receptor, ele foi gerado durante a infância sem esse receptor, e a gente conseguiu recuperar a presença desse receptor na adolescência. Então, a gente conseguiu estudar o que a falta desse receptor fez nesses períodos críticos de desenvolvimento. E mesmo com o animal tendo sido recuperado o receptor na idade adulta, a gente viu que esse animal, ele para sempre ficou obeso, ele tinha alterações metabólicas, mostrando que a falta daquele hormônio cedo na vida, no desenvolvimento, foi suficiente para programar o organismo dele para desenvolver esses problemas de saúde futuro.
Professor, garantir boa alimentação e bons hábitos durante a gestação é suficiente para reduzir as chances de o filho desenvolver distúrbios metabólicos? O que se pode fazer com esse dado?
Olha, isso é uma questão muito importante. É muito estabelecido na nossa sociedade esse período de fragilidade do desenvolvimento da criança nesse período de gestação. Então, a gente tem recomendações, olha, as mães devem evitar fumar, devem evitar usar drogas de abuso, não beber, então, ingerir bebida alcoólica. Então, a gente já tem a sociedade muito clara que existe uma série de recomendações que se sabe que vai proteger essa criança de insultos nesse período tão crítico de desenvolvimento, que é esse período intrauterino. O que talvez falta um pouquinho é esse esclarecimento que esses problemas de saúde metabólico da mãe são muito importantes também para determinar a saúde do bebê futura. Então, acho que esses achados que a gente encontrou, eles mostram quanto que é importante recomendações, como aquelas que você disse, melhor alimentação, melhores hábitos de vida, para que a mãe faça esse, vamos dizer, esse período gestacional de maneira mais adequada. Então, se ela consegue se preparar, ó, ela está acima do peso, será que ela consegue emagrecer antes de engordar, de engravidar? Ela está acima do peso, ela está diabética, ela tem que cuidar disso para evitar que um descontrole do seu metabolismo afete o crescimento da criança. Então, esses conhecimentos ajudam a colocar essas situações metabólicas que a mãe pode passar como recomendações muito importantes durante esse período. E, por último, acho que se a criança acabou sendo exposta a uma condição que ela cresceu muito ou cresceu pouco, a gente sabe que é uma criança que lá na frente ela vai requerer algum tipo de atenção especial para justamente evitar desenvolver essas doenças metabólicas. Então, assim, o fato de você já saber que você é um grupo de risco para uma doença, isso te ajuda a não ficar encanado, mas a naturalmente fomentar bons hábitos de vida para que você evite que isso cause, de fato, aquela doença que você está predisposto.
Nós conversamos com José Donato Júnior, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre como o tecido adiposo materno pode levar o filho a desenvolver doenças metabólicas na vida adulta. Leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. A Companhia de Energia Elétrica de Tóquio recebeu autorização de autoridades japonesas para jogar no Oceano Pacífico 1 milhão de toneladas de água radioativa. Essa água está armazenada em tanques e foi usada para resfriar 3 dos 6 reatores da usina nuclear de Fukushima que derreteram em um dos maiores acidentes nucleares da história. A usina entrou em colapso em 2011 depois de ser atingida por um tsunami. A Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um relatório formulado por especialistas de 11 países confirmando que as descargas da água teriam um impacto radiológico insignificante para as pessoas e para o meio ambiente. O presidente da agência, Rafael Grossi, disse à BBC que o plano para descarte está em conformidade com os padrões internacionais. As descargas serão feitas de forma controlada e gradual. Antes de jogar a água no mar, o líquido será diluído. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.